Cascavel, primeira edição, com Roberto Benjamin.
24 graus é a temperatura em Cascavel, show rural no penúltimo dia. E a CBN recebendo as autoridades, conversando com técnicos, especialistas, pesquisadores e também lideranças políticas. E agora nós temos a satisfação de receber aqui nos estúdios o senador Álvaro Dias, do Podemos, e também o vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva. Senador, obrigado pela presença, bom dia.
É um prazer estar aqui presencialmente, né, depois de 2 anos aí de distanciamento em razão da pandemia. O show rural volta com toda a força, né? Maior show da agricultura brasileira. E com muita satisfação nós estamos aqui exatamente para sentir de perto, né, Renato? Renato Silva, nosso vice-prefeito, né? Sentir de perto o que pensa o agricultor nesse momento. Um momento de crise, porque houve estiagem, houve quebra de produção, há aí um aumento da taxa Selic, então há uma preocupação com o plano safra que deve ser anunciado no meio do ano, com as taxas de juros, aí há um pedido de securitização, de alongamento de dívida, de suspensão da execução de dívidas, há uma preocupação com o seguro agrícola. Então são problemas que devem ser debatidos também aqui no show rural.
Renato Silva, bom dia. Sempre importante receber as autoridades aqui do estado e também do Brasil, como o caso do senador, que é paranaense, mas faz política nacional.
Claro, bom dia a todos, bom dia Zé Roberto, bom dia senador Álvaro Dias, a todos os ouvintes. Claro que é uma satisfação a gente receber nesse grande show da tecnologia, do conhecimento, do avanço do agronegócio. E como tudo é regulamentado pelo Senado Federal, daria para dizer assim, nada melhor da gente estar aqui discutindo ideias, avanços dessas questões que atinge, que às vezes até influencia no desenvolvimento. E é bom discutir com o senador Álvaro Dias, que é um patrimônio, embora nascido em Coatá, em São Paulo, mas um patrimônio do Paraná, né? Uma história, estava lembrando aqui, já fizemos campanha junto há 40 anos atrás, eu, o candidato a vereador, o Álvaro ao Senado. Sempre muito bom, seja muito bem-vindo, senador Álvaro Dias, aqui em Cascavel e aqui na nossa CBN.
Senador, a gente pôde acompanhar ontem no final da tarde, no início da noite, as reuniões que aconteceram. As projeções que estão sendo feitas, se fala que o senhor pode ser inclusive candidato ao governo do Paraná, fala-se da filiação do Paranhos, prefeito aqui de Cascavel, ao Podemos. Como é que estão essas discussões?
Bem, em relação ao governo, né, primeiro, há uma coligação, uma aliança que vem de 2018. Em 2018, o Podemos coligou-se com o PSD do Ratinho Júnior, ele candidato ao governo e Oriovisto Guimarães candidato ao Senado. Essa aliança perdura até hoje. Então, pela lógica, nós teremos uma coligação. Apoiamos o governo do Paraná durante esses 3 anos, né? Os 3 senadores que são do Podemos. O partido cresceu, valorizou-se, filiou novas lideranças. O Podemos está sendo uma ferramenta de renovação da política do Paraná. Eu poderia citar inúmeros casos de novos filiados, né, que serão candidatos à Assembleia, à Câmara dos Deputados. Mas basta citar Deltan Dallagnol, que é expressão nacional, é um puxador de votos hoje do Podemos. Sérgio Moro, que é candidato a presidente da República. Então, esse partido que tem 3 senadores, eu citei mais 2, poderia citar outros, e brevemente, com toda certeza, teremos também o Paranhos, o prefeito de Cascavel, porque é um entendimento que vem desde a eleição municipal, não é? E o Paranhos tem lealdade acima de tudo. A admiração por ele cresce cada dia, não só pela gestão competente que empreende aqui, tendo Renato Silva como seu vice, mas também por esta característica que eu valorizo muito na política, que é a gratidão, que é a lealdade, porque a política tem muita traição, não é? E deslealdade. Então eu valorizo muito. Ele virá, sim, para o Podemos se nós concretizarmos essa coligação com o governador do estado. Então isso está em andamento. Esta é a prioridade nossa. Essa coligação é a lógica, né? Porque vem desde 2018. nós não estamos rompendo a coligação, nós estamos preservando a coligação. Isso depende do governador Ratinho Júnior desejar esta coligação. Se eventualmente, aí eu já digo que o Paranhos vai conversar com o governador antes para decidir depois. Isso porque ele é leal. E eu valorizo isso e aplaudo por esse gesto. Primeiro, converso com o governador e decide a filiação ao Podemos. Quanto a uma eventual candidatura ao governo do Estado, fica na dependência de algum fracasso dessa coligação. Se a coligação não se concretizar, sim, aí nós temos um plano B, e eu aceito convocação, porque eu faço política com convocação. Se eu não for convocado, eu não disputo. Eu não estou atrás de emprego, não estou atrás de mandato, estou atrás de cumprir um papel, que é de contribuir para que as mudanças ocorram nesse país. Então, evidentemente, se fracassar a coligação, haverá o plano B, e nesse plano B, a candidatura ao governo é uma possibilidade.
É um grande exercício, não é, senador, para poder encaixar essas peças, palanque presidencial aqui no estado do Paraná. E quando a gente fala de federação, gostaria que o senhor comentasse também o que isso influencia em todas esses ajustes que são necessários.
É, nós conseguimos um avanço com o fim das coligações para a eleição proporcional. E aí demos um passo atrás aprovando a federação. É, porque a federação é um jeitinho brasileiro de resolver o problema de partidos menores, né, que não teriam representação, já que não conseguem completar a chapa de candidatos à Assembleia e à Câmara dos Deputados. Da nossa parte, nós não necessitamos de federação. Podemos ter força própria, caminha com as suas próprias pernas. Mas nós admitimos a federação com o Cidadania, aprovamos, o Podemos já aprovou a federação, em razão da candidatura à presidência da República, porque seria um reforço. Agora nós dependemos do Cidadania aprovar. Ainda não houve aprovação pelo Cidadania. Então não há ainda a concretização desta federação. O Cidadania vai se reunir para deliberar sobre a federação, se aprova conosco ou com outro partido. Em relação à União Brasil, né, que é o outro partido cogitado, não é federação. Aí seria só coligação. Uhum. A coligação dependeria, evidentemente, do Sérgio Moro ceder a vice a alguém indicado pela União Brasil. Então essa é uma possibilidade. Poderemos ter, sim, esta coligação. Também não há nenhuma decisão. Nós temos que ter paciência, temos que aguardar. O Podemos deseja esta coligação. No entanto, nós ficamos na dependência do desejo do União Brasil.
Eu quero até fazer uma pergunta, curiosidade. A federação vai até quando que tem prazo para acontecer dos partidos, senador?
Ela iria até agora, o mês de abril, mas houve um pedido de prorrogação até agosto, né? Não sei como é que foi a decisão do Supremo em relação a esse pedido de partidos políticos que querem a prorrogação desse prazo. O que eu sei é que o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, aliás, validou o Instituto da Federação por 10 votos a 1. Então, já é definitivo. Teremos federação. Agora, o prazo é que eu não sei se houve alteração. Imagino que haverá essa alteração com uma prorrogação desse prazo.
Até 12 de agosto?
É uma pretensão aí até agosto, né? Eu acho que deveria até as coligações,
né? Até final de julho, né? Das convenções e tal.
Seria mais coerente tratar as federações como as coligações são tratadas. Uma convenção que se realiza no final de julho, né?
Federação até 31 de maio, definido ontem pelo STF.
Então já houve essa decisão ontem, né? Eu não acompanhei porque já estava aqui em Cascavel em várias reuniões. Então é 31 de maio.
Fica de bom tamanho?
Eu acho que sim, tem que resolver antes das coligações, né, das convenções, né, que decretarão as coligações.
Como que o senhor vem acompanhando, senador, também os trabalhos no Senado? Vou falar um pouquinho sobre os trabalhos que o senhor desenvolve lá. Claro que é um ano eleitoral e as atenções estão voltadas às eleições de outubro, Mas o balanço 2021, as perspectivas para esse 2022, o que que a gente pode esperar? Presidente Bolsonaro, a gente tem observado aí algumas situações, a gente tem falado quando vai para o campo da política sobre a polarização, mas a gente sai um pouquinho da política. O Brasil não está caminhando como deveria? O senhor que está lá dentro, acompanhando, pertinho ali, nos três poderes?
É, os indicadores são negativos, né? Demonstram um fracasso que, infelizmente, recai sobre os ombros dos brasileiros. O Congresso, eu imagino, terá o trabalho comprometido pelo processo eleitoral. Então, nós teremos, no primeiro semestre, que trabalhar intensamente e produzir o máximo, porque no segundo semestre vem o processo eleitoral. E o debate sai de quatro paredes do Congresso e vem para as ruas do país. E é importante para a democracia. Eu acho que nós evoluímos quando levamos o debate para as ruas do país. Ou seja, quando a sociedade participa desse debate. É fundamental essa participação. Então não é um prejuízo, uma campanha eleitoral não é um prejuízo para a democracia. Ao contrário, é a possibilidade de amadurecimento político e de aprimoramento do sistema democrático. Por isso o país não perde com a campanha eleitoral. Mas nós sairemos do âmbito do Congresso, teremos também o trabalho, mas um trabalho limitado, teremos períodos de esforço concentrado, provavelmente uma semana faz-se o esforço concentrado, a outra semana se libera para a campanha eleitoral.
Agora, os agricultores, a gente tem conversado aqui com pessoas ligadas ao agro, ligadas ao agronegócio, senador. Esse pessoal tem estado satisfeito com o governo Bolsonaro, com a Tereza Cristina, que até estaria aqui, mas testou Covid-19. Esse setor está satisfeito com o presidente Bolsonaro.
É, os grandes produtores, vamos ser francos, né? Para a agricultura, isso é até contraditório. Mas para a agricultura, quanto pior o governo, melhor. Porque o dólar explode e exportam os produtos no topo e ganham muito dinheiro. Mas esses são os grandes agricultores, né? Os pequenos sofrem as consequências da crise. É evidente, se o dólar, o euro está a mais de 6, é evidente que o preço da soja sobe, né? Então aí é um ganho. Na verdade, não é parâmetro de bom governo, né? Não é parâmetro. Você não pode levar em conta essa satisfação, porque ela, de certa forma, se dá em razão da realidade econômica que nós estamos vivendo. As dificuldades econômicas promovem elevação de taxa de juros, inflação e, principalmente, a elevação nessa relação dólar-real. O dólar cresce de valor e, obviamente, as exportações se dão em dólar. De outro lado, você vê o preço dos combustíveis. Uhum. Que é a razão da elevação do preço do combustível, a valorização do dólar em relação ao real, porque nós exploramos o petróleo em real e depois pagamos o combustível em dólar. Por quê? Porque o Brasil não promove o refino do petróleo aqui. Leva o petróleo para fora, é refinado lá e depois ele volta. Empresas importadoras de combustíveis se organizaram e ganham dinheiro. E nós pagamos aqui o combustível em dólar. Essa é a razão. Eu acho até uma graça, né? Apresentar uma proposta de emenda à Constituição para regular preço de combustível. O que regula o preço do combustível é a boa gestão. É um país competente para promover o refino do petróleo aqui. Nós temos refinarias. Em 2018, governo do PT, greve de caminhoneiros, eu fui a Betim e conversei com petroleiros. Eles me disseram que as nossas refinarias estavam operando com metade da sua capacidade operacional, por imposição do próprio governo. Então eles diziam: nós temos possibilidade de ampliar o refino do petróleo aqui no país, operando com a capacidade plena das nossas refinarias. Então essa é a questão essencial. Nós exploramos, retiramos o petróleo das profundezas gastando em real, mas mandamos para fora, e quando há o refino, na volta nós pagamos em dólar. Aí não há quem resolve esse problema. Não é uma emenda à Constituição, isso é banalizar a nossa Constituição, né? E não é isso que resolve.
Várias mensagens chegando aqui, como de costume, o ouvinte sempre interagindo conosco, a gente não vai conseguir colocar todas as perguntas ao senador, até para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui, explorar a presença do senador. A gente agradece os ouvintes que interagem com a CBN, mas algumas observações dizendo o seguinte, que o governo Bolsonaro não é um governo corrupto, e alguns defendendo também o ex-presidente Lula, dizendo que ele tem uma política muito mais voltada às pessoas carentes. O senhor bate de frente com o Bolsonaro e também tem sido muito duro com o ex-presidente Lula. Aí surgiu a terceira via, que é o Moro.
Que eu tenho poupado o governo Bolsonaro, eu não tenho sido um crítico do governo, né? Eu tenho colaborado no Congresso. Se forem verificar, o Podemos é o partido, talvez, que mais votou com o governo. Nós defendemos as propostas do governo. Evidentemente, eu não posso fechar os olhos para alguns fatos, não é? Então, em relação ao governo do PT, todos sabem a minha posição. Fiquei 16 anos combatendo os erros, né? Eu acho que as pessoas devem separar. E eu sei que o nosso ouvinte sabe separar as coisas. Cada um tem a sua missão. A minha missão é de crítico, não é? Eu tenho que ser crítico. Eu não posso passar a mão na cabeça dos que erram, né? Senão eu não estaria respeitando aqueles que confiaram em mim e me colocaram no Senado. Então eu tenho que ser imparcial, independente e imparcial. Aprovar o que é correto e rejeitar o que eu considero incorreto, mas sempre respeitando a opinião do outro. O que está ruim no Brasil é essa beligerância política, não é? Essa polarização, como se nós tivéssemos só duas correntes de pensamento político e partimos para um enfrentamento exacerbado. As pessoas imaginam que tem que ser ou o Lula ou o Bolsonaro, mas eu penso diferente, não é? E eu gostaria, evidentemente, que todos respeitassem a posição de cada um. Eu respeito a posição de quem defende Bolsonaro e quem defende Lula, porque eu sou um democrata. E eu tenho que compreender que, às vezes, o outro que discorda de mim está certo e eu estou errado. Eu tenho que reconhecer isso. Se nós chegarmos a essa maturidade política de respeitar opiniões divergentes, nós construiremos uma grande nação.
Perguntas aqui também, a gente aproveita rapidamente em relação ao Moro. O senhor imagina que o Moro deveria estar crescendo mais nas pesquisas ou não? É uma observação aqui de uns 3-4 ouvintes, a gente aproveita aqui um pacote, senador.
Bem, você vê, ele tem 2 meses e meio de política, não é? Ele se filiou no dia 10 de novembro ao Podemos. E já tem 2 dígitos nas pesquisas, 10, 11%. Tem candidato que já disputou 3 vezes a presidência da República e está longe dele. Tem candidatos que, governador de São Paulo, enfim, candidatos já históricos, né? Estão longe dele. Então, não dá para dizer que ele cresceu pouco. Ele é a terceira via já, se consolidou como a terceira via. Nós teremos uma, eu diria, tríplice disputa, não é? Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro. Os outros acabarão sendo esquecidos no decorrer da campanha eleitoral. Então ele reúne condições, sim, o potencial de votos para chegar ao segundo turno. A campanha é que nos dirá se vai chegar ou não. Mas é, sem dúvida nenhuma, aquele que reúne as melhores condições nesse caminho do meio, que acabaria com a polarização.
Para fechar, o Renato Silva aqui, vice-prefeito, o senhor fez um convite para que ele filie-se ao Podemos, é isso, senador?
Ele sempre é convidado, não é de hoje, né? Faz tempo. Seria uma satisfação ter o Renato e, obviamente, até facilitaria o caminho dele na direção da Câmara dos Deputados, porque o Podemos, com um puxador de votos do nível de Deltan Dallagnol, vai eleger, eu imagino, 5 ou 6 deputados federais. Então, certamente seria uma vantagem estar filiado ao Podemos. Mas o Renato, a opção partidária é sempre pessoal, né? Eu respeito muito e na verdade, faz-se o convite quando você admira e o convidado, né? Por isso, como eu admiro o Renato há 40 anos, então eu sempre o convido para vir conosco.
Obrigado, senador, me sinto honrado por esse convite, muito obrigado, mas quem sabe caminhamos na mesma direção, com os mesmos objetivos e pensando sempre no bem comum. Obrigado, senador.
Isso aí, obrigado a você, Renato.
Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu sei que a agenda do senhor está cheia.
Obrigado, foi um prazer enorme estar aqui e estarei sempre à disposição da CBN para os comentários, as informações, o debate político, já que esse é o ano do grande debate nacional. Muito obrigado, um abraço a todos.
Renato, obrigado também. O Renato acompanhando a visita do senador ao Show Rural e aqui aos estúdios da CBN.
Um abraço, bom dia. Felicidade, vamos em frente.
Renato Silva, vice-prefeito de Cascavel. Nós vamos a um breve intervalo, já a gente volta, conversamos com o senador da República, Álvaro Dias. Daqui a pouco mais informações políticas, informações do agro, é a cobertura completa do Show Rural 2022.